Em casa, minha mãe falava isso pra mim desde muito, muito, muito pequena, né? Que é tipo, erra, mas erra diferente, tá? Só não repete o erro, né? Mas assim, erra, não tem problema errar. Erra diferente. É uma pena que a pessoa que tá no podcast não consegue ver, assim, mas eu fico olhando em volta, porque a minha casa, ela é muito representativa de mim, assim. Eu falei dos vinhos, os vinhos estão aqui embaixo à esquerda, o violão tá embaixo, tá em cima à esquerda também, e eu tenho meus Harry Potters todos ali em cima.
Ah, tu é fã do Harry Potter.
Eu fui líder dos news posters do becodiagonal.com.br lá atrás, quando eu... Aí eu tenho meus quadrinhos aqui, o Sandman e V de Vingança, do meu lado. E a minha casa aqui, ela é muito representativa de mim, assim. É a empatia com a vulnerabilidade da gente falar uns pros outros que não funcionou, junto com a gente oferecer uma outra coisa que pra gente funcionou, pra você, né, se você quiser tentar, toma aqui. E sem a expectativa de que você vai realmente fazer aquele negócio. É todo um, né, tipo, numa frasezinha que você troca com alguém ali. Dentro da comunidade, você consegue passar por essas quatro coisas que são muito preciosas ali.
Você falou desse negócio de se reconhecer asiática, vamos criar o grupo Asiáticos Anônimos pra gente.
É isso. Mas tem, né? Tem bastante gente até, inclusive, influencers e tal, que falam dessa influência.
Tá começando um Love the People, o quadro que vem trazer as pessoas que estão inovando e levando agilidade para as empresas. E hoje eu vou trazer quem? Ela, Diva. Diva, você não sabe, mas acho que a minha primeira palestra de agilidade eu assisti era você.
Sério?
Eu nunca te falei isso. É, então eu já vou chamar aqui, dona, me fala se é Ceci Fernandes. É assim que fala seu nome?
Tá certo. Ceci, Ceci, tá tudo bem.
Muito bom. Sou sua fã, Ceci. Sempre fui sua fã, mas a gente nunca teve a oportunidade de conversar, então eu tô aqui, tipo, nossa, que emoção.
Muito bom.
É, vou pedir pra você se apresentar aí, se apresenta pra galera. Quem é Ceci Fernandes?
Essa é a versão mini bio da coisa, né? É, eu sou líder dos agilistas no Nubank hoje em dia. E você me encontra por aí em corredor de evento de comunidade. Você me encontra por aí com uma taça de vinho na mão. E você me encontra por aí conversando com pessoas ali e tudo mais. Ou então, infelizmente, depois da pandemia, sentado na frente da TV assistindo algum seriado ali, né? Então acho que eu sou essa pessoa ali. E organizando a Jai Brasil, que é também uma coisa que eu faço faz muitos anos. E continuo nessa toada doida ali. Mas acho que principalmente é isso hoje em dia, sim.
Ah, que legal, maninha. Eu falei, né, quando eu comecei a trabalhar com agilidade, não lembro quando foi, mas não foi tanto tempo assim, porque eu acho que você trabalha com agilidade muito mais tempo que eu. E aí, eu comecei a trabalhar com agilidade, eu ganhei os ingressos, me incentivaram a assistir, acho que foi o TDC em São Paulo. E era ali perto do Hospital das Clínicas. E fui assistir. Eu acho que era perto do Hospital das Clínicas, eu já não lembro mais, faz uns anos já. E aí você palestrou. E aí eu lembro de ficar muito admirada, assim, não só com o conteúdo, mas o quanto você interagia com as pessoas, o quanto aquilo parecia natural pra você, sabe, de falar em público. Pra mim, meu Deus, gravar podcast agora eu já acostumei, né? Falar assim no YouTube, beleza, eu tô aqui falando pra minha apresentação e vendo assim as carinhas, mas ainda me dá um nervoso. Quando eu vejo lá, tem 300 pessoas me ouvindo, eu falo, não. Que nem aquele meetup que a gente foi do Mulheres Agilistas, tinha mais 100 pessoas, eu tava meio nervosa, mas ok. Mas se eu tiver que levantar, pegar o microfone e subir no palco, nossa, mas me dá um piriri desgraçado.
Pra mim é o contrário.
Mentira.
Você acredita? É, eu fico muito mais nervosa nesse setting aqui que a gente tá fazendo, de fazer um podcast, de conversar, ou de estar gravando e tudo mais, do que eu fico subindo no palco e falando, sei lá, na Jai Brasil eu falava de código de conduta, né? Pra 1000 pessoas, assim, ó, tranquilaça fazendo isso. Mas é por causa do tempo de instrutora, né? Eu fui instrutora pela Kaelon por... Trabalhei na Kaelon quase 10 anos, 9 anos e meio. E eu fui instrutora por uns 8 desses anos aí.
Eu ia te perguntar mesmo se você pudesse contar um pouquinho pra gente da sua trajetória.
Tá, sim.
Né? Como é que foi até você chegar onde você tá agora?
Bom, profissionalmente, eu, lá na sétima série, decidi, sabe-se lá que razão nessa vida, que eu queria fazer computação. Vários nomes, né? Teve processamento de dados, análise de sistemas, né? Mas eu queria fazer alguma coisa com relação à computação ali, sentar, escrever umas coisas. Né? Eu falava ali na sétima série que eu queria trabalhar na macromídia, porque o Flash era incrível na época, né? É uma ideia de idade pra gente, não tem o que fazer. E aí eu fui nessa brincadeira ali, acabei entrando num colegial que era já bem voltado pra preparação pra vestibular, e fazer ciência da computação na USP. Aí, no terceiro ano, na verdade antes disso, né? Antes disso, lá no primeiro ano eu conheci os meus veteranos que me adotaram. Meus veteranos que me adotaram eram três pessoas que continuam meus amigos ali, a Cris Sato, me conheceu na época do colegial ainda, ela que me apresentou pra essa galera, me convenceu aí pra essa faculdade especificamente. E o Curbucci e a Mariana Bravo. O Curbucci e a Mariana Bravo são pessoas que fizeram a organização da primeira Jai Brasil, assim. Então, são pessoas que estavam envolvidas na comunidade ágil desde muito cedo. E como muita gente que entrou na comunidade ágil desde muito cedo, vieram do movimento de software livre. Então, a faculdade fazia idas ao FISL, a Fórum Internacional de Software Livre, lá em Porto Alegre. A gente pegava um ônibus aqui, descia até Porto Alegre, demorava qualquer coisa entre 16 e 24 horas pra gente chegar lá e tudo mais. E aí lá eu conheci o Gui Silveira, que é um dos donos da Kaelon, finada Kaelon, né? Agora todo mundo conhece por Alura, mas por conta de a gente ter topado um desafio de programação lá dentro, tá sentado e tudo mais, né? A gente chamou atenção ali, né? Um grupinho de estagiários ali, ou de futuros estagiários chamou atenção. Ele falou, vamos lá conversar sobre seu estagiário com ela. E aí, esse foi o caminho doido ali, saindo do Fórum Internacional do Software Livre. Acabei começando a estagiar na Kaelon. Na Kaelon, eu entrei para desenvolver software internamente, na empresa de treinamento, né? E aí, eu fiz de tudo. Então, comecei desenvolvendo software, sempre de forma ágil, escrevendo teste, refatorando, a gente sentava para dizer programação pareada, tinha um impostor de código, né, assim, que é todas aquelas coisas, assim, que a gente fala até hoje para as pessoas que precisa fazer, já fazia desde, né, comecei ali numa vibe ágil de desenvolvimento de software. E a gente começou a usar, eu falo isso sempre, né, eu acho que toda vez que eu encontro o Lula, é que a gente acaba falando que a gente é filho de XP, né, a gente começou a aprender agilidade por XP e por práticas, né, técnicas de programação mesmo. E aí, isso é 2007, a gente tava fazendo as coisas com XP, a gente resolveu conhecer esse negócio de Scrum aí. Então, no final de 2007, a gente começou a mexer com um pouco de Scrum, fazer automação e tudo mais. Depois veio essa chamada de DevOps, aquele negócio de automação que a gente fazia para botar as coisas no ar, né? Eu acho que foi bem um caminho ali. Daí eu fui todos os papéis, fui Tracker de XP, fui Scrum Master, fui PO, fui, enfim, todas as coisas que podiam ser feitas ali. Comecei a fazer culture hacking dentro da Kaelon, dava aula, era consultora, primeiro de software e depois de agilidade. A gente criou o treinamento de agilidade, parará, 9 anos e meio, tempo pra caramba de fazer um monte de coisa. E aí eu saí de lá e fui, e aí eu tinha que escolher o que eu ia fazer, né? Assim, conectado com agilidade já era certo, né? Já tava bem imersa na comunidade desde 2010, quando eu fui revisora da Jai Brasil, lá em Porto Alegre, primeira nos moldes atuais, né? E queria continuar nisso, mas tinha várias opções, né? Você pode ser agile coach ali na época, voltado mais pro processo, você pode ir mais pra área de engenharia, você pode ir mais pra área de pessoas. Tinha bem essa divisão, assim, naquele momento. E aí, olhando em volta, me pareceu fazer muito sentido voltar pra parte técnica, porque é onde eu tava vendo maior gap, assim, maior falta de profissionais. E aí eu fui trabalhar na ThoughtWorks como consultora de software. Fui codar. Entrei lá como consultora de software, entrei falando pra eles, vou passar 2 anos aqui porque eu quero me sentir competente tecnicamente. É tipo, 2 anos. Aí eles falaram, beleza. Acho que eles não acreditaram, deu 2 anos, eu fui bater na porta do Nubank. Eu tava entre nessa hora aí de sair de tech lead da TW na ThoughtWorks pra outro lugar. Era ou pra fora do Brasil ou pro Nubank. Sou cliente do Nubank desde sempre.
Ah, então você queria trabalhar porque você já era fã, é isso?
Sim.
Tipo assim, nossa, eu quero trabalhar nesse lugar.
Sim, e muita gente da... É chato falar isso, né? Do Dream Team que a gente teve na Kaelon. Porque a gente teve muita gente boa na Kaelon, mas teve uma época específica que era um time, assim, espetacular de pessoas que trabalhavam lá dentro. E, assim, 2/3 daquele time trabalhava no Nubank. E a gente ia almoçar às vezes, então, sei lá, reforço, né, de cultura, assim. Eu ia almoçar com eles e alguém falava toda vez pra mim, e aí, quando é que você vai vir trabalhar com a gente, Ana? E aí, em 2018 ali, final de 2018, bati na porta e eles falaram assim, e aí, vocês ainda querem que eu trabalhe com vocês? É sério? Vamos. Aí a gente fez o processo lá e tudo mais. Entrei pra gerir engenheiros. Não tinha agilistas ainda no Nubank.
Ah.
O que é um jeito errado de falar, porque eu acho que era todo mundo era agilista. É, isso é tipo, conhecimento de agilidade, mais esperado de qualquer pessoa, né? Então, é, a gente não tinha uma área de agilidade. E aí, com a empresa crescendo, as complicações ali, né? Com as dependências entre áreas, só ficando cada vez maiores e cada vez mais colocadas lá de um lado pro outro, né? De, tipo, fazer uma coisa, para desenvolver uma coisa, às vezes tinha que envolver 3 business areas diferentes, tarará. Aí começou a fazer mais sentido a gente ter agilistas. A gente contratou primeiro consultoria da Petec. E aí foi tão bom que a gente comprou a empresa. A gente adquiriu a Petec.
Eu lembro.
E o primeiro grupo de agilistas era agilistas da Petec e eu. Aí, acho que essa é a jornada até o Nubank. E aí um ano e pouco depois a gente comprou a Isinvest. E aí o nosso grupo de agilistas dobrou e tá bem parecido com a formação atual ainda dele. Que é a galera que veio da Petec, a galera que veio da Isinvest. Algumas pessoas fizeram transferência lateral dentro do Nubank mesmo. E agora que a gente teve uma contratação de fora, né, o Panda, que já é famoso aqui nessas bandas. E a gente vai começar a olhar mais pra fora, né, assim, pro futuro. Mas é isso, essa foi a jornada até aqui.
Ai, que jornada legal. Eu tava até falando, né, do jeito que você fala, sempre me admirou a segurança com a qual você se comunica, assim. E é muito interessante, quando você vai falando da sua experiência, foi me caindo essa ficha. Não sei se tem algum... Não sei se tem também esse lugar pessoal seu, né, de me parecer uma pessoa bem segura, mas desse lugar de como é importante a gente ter experiência, a gente ter ferramenta, a gente ter... Como que fala? Repertório pra se sentir mais segura. Porque às vezes eu fico... Não sei se é a minha impressão de que você é uma pessoa segura, mas você passa muita tranquilidade. E às vezes eu fico num lugar de autocobrança de... Nossa, queria ser foda assim, que nem essas pessoas aí que eu admiro. mas é todo, né? Um caminho, né?
Eu gosto muito de ouvir você falar, por exemplo. A gente teve alguns encontros ali, né? Em podcast ou em conferência e tal. E, assim... Eu gosto de ouvir você falar, eu acho que as coisas que você fala fazem muito sentido, se estrutura elas de uma forma bacana, né? Então, assim...
Eu vou chorar.
Eu escolho te ouvir falar, assim, sabe? Mas é, eu acho que a gente acaba passando isso quando a gente vai falando mais e mais ali com as pessoas, né? Mas o treinamento de dar aula na Kaelon ajuda muito. Muito, muito. Tinha toda uma técnica de didática. Você aprendia, de fato, a falar e olhar para as pessoas e puxar elas para dentro do papo e tudo mais. Era parte do treinamento. Mas eu acho que a resposta de se eu sou uma pessoa confiante, eu acho que eu sou mesmo, né? E isso vem de tá tudo bem de errar. Acho que é isso, né? É, em casa, minha mãe falava isso para mim desde muito, muito, muito pequena, né? Que é tipo, erra. Erra diferente, tá? Só não repete o erro, né? Mas assim, erra. Não tem problema errar. Erra diferente. Então, acho que a confiança vem muito de um lugar de que eu vou falar besteira às vezes, eu vou tá errada, mas tá tudo bem. Depois eu chego lá e falo, gente, eu falei besteira agora há pouco, vamos, né, aprender um negócio novo, olha só que legal. E aí a gente segue em frente com a vida ali. Mas é isso, eu acho que o que eu não tenho muito ligado aqui, né, e que eu percebo em várias pessoas e... Até tento ajudar elas a diminuírem o volume dentro da própria cabeça, né? É isso do... Aí se eu falar besteira. Se eu falar besteira, eu falo besteira. Tá tudo bem. Acho que essa é a fonte da percepção de confiança.
Às vezes é o melhor que deu, né? Ontem eu tava falando com uma mentora minha. Ela falou assim, ideia. O que você viveu foi o suficiente. Agora desapega, sabe? Desapega e vamos seguir. Aí eu, nossa. Ela falou, o que você ganha ficando apegada a isso que você viveu? Né, seja um erro, tá? Eu fiquei, nossa, para, quanto tapa, para com isso, mas foi muito bom. Foram boas reflexões, assim, de o que eu ganho me prendendo ao medo de errar, né? O que eu ganho me libertando disso também.
É, exato.
E botar a nossa autenticidade pro mundo também. Eu fico muito nesse lugar de o que é único meu e que eu posso dividir. O que meu coração me pede pra pôr pra fora. Então eu tento pensar nisso. Ah, todo mundo já falou e eu não tenho nada a contribuir, eu normalmente tendo a ficar quieta. Eu não sou essa pessoa que, eu preciso falar, sabe? Mas se me veio, eu tô num lugar muito mais de confiança do meu corpo, do meu instinto, do meu coração. Ele falou assim, ah, eu senti de falar isso, pode ser que nem conecte. E às vezes até me embanando, porque eu fico tentando conectar uma coisa na outra, assim, pra ver se a pessoa consegue entender onde eu quero chegar. Mas eu vou lá e boto pra fora.
Muito bom.
Mas me dá um, às vezes me dá um, mas ainda me dá um nervoso de errar. Ainda me pega, lógico.
Mas é músculo também, né? A gente... Acho que a gente já parte de um lugar melhor, e eu acho que esse daí eu consigo enxergar em várias pessoas e tal, né? Da disposição pra estar errado, né? Acho que tem uma diferença entre a gente estar disposto a estar errado e a gente estar confortável e estar errado em público, né? Mas eu acho que essa disposição é uma coisa que eu vejo muito mais gente do que eu vejo o conforto. Mudar a disposição pra estar errado é mais difícil. Mudar o conforto é basicamente prática.
Exato, exato. Me conta um pouquinho, assim, quem é a Ceci fora do trabalho.
Ah, por um bom tempo ela foi inexistente, olha que coisa mais absurda, né? Foi também papo de terapia, assim. Logo no começo, quando eu comecei a fazer terapia, a terapeuta falou, se não existisse trabalho no mundo, não tem mais trabalho, acabou. O que você ia estar fazendo? Aí a primeira coisa que veio na cabeça foi assim, nossa, eu ia estar fazendo um Agile Brasil incrível. Aí ela olhou pra mim e falou, então.
Então.
É trabalho. Então, é... Eu acho que fora do ambiente de trabalho ali, você vai me encontrar muito frequentemente com um vinho na mão, né? O vinho, pra mim, ele é... Eu não sei qualificar, eu não sei as coisas todas de enólogo, não sei. Eu bebo, eu gosto de beber vinho, eu bebo vinho, eu sei os que eu gosto, eu sei os que eu não gosto. Não necessariamente eu sei dizer por quê.
Ah, mas então você vai comprando e experimentando, não é tipo, ah, essa uva eu sei que eu não gosto. Uhum. Ou você já chegou nesse lugar?
Isso. E às vezes, é tipo, eu tenho, sei lá, no Vivino ali, faz tempo que eu parei de registrar direitinho, mas eu registrava uma vez cada vinho que eu tomava. E não, tipo, se eu tomei duas vezes o mesmo vinho, eu não registrava a segunda vez. E eu tenho uns 400 e parará ali, né? Então, assim, com esse tipo de prática, chega uma hora que você consegue mesmo reconhecer umas coisas. Mas, assim, eu não vou ser a pessoa que vai sentar do teu lado e falar assim, nossa, mas esse vinho aqui, olha só, tem aromas de não sei o que lá, na é, tipo,
tanino.
Esse aqui eu gosto. E boa, sabe?
Exato, exato. Eu tenho muita dificuldade de escolher. Aí eu vou no mercado, eu fico olhando, ó. Eu pensando, não precisa ser o mais caro. Mas eu penso também, não vou comprar o mais baratinho. Pera aí eu vou vendo a embalagem, aí eu vou lendo atrás. Aí eu sei que eu gosto do vinho que não me pega muito aqui nessa região perto do maxilar, assim, que não é muito ácido. Mas também que não é um vinho doce, eu gosto do semi-seco, assim. E aí eu fico, meu Deus, será que esse aqui vai me amarrar a boca? É o máximo que eu sei.
Mas a gente vai partindo daí.
E eu não bebo muito também.
Eu não posso dizer o mesmo, assim. Eu tenho minha tacinha de vinho com frequência, inclusive, tipo, 6 e pouco da tarde. Se eu ainda tô trabalhando com a tacinha de vinho do meu lado aqui. Mas ela é o meu marcador de fim de dia, produtivo. Então, quando eu tô bem, né? Aí eu tenho vontade de tomar um vinho uma hora, assim, que é a hora de começar a desligar do mundo do trabalho e começar a conectar com o resto das coisas. E aí, fora do trabalho, durante a pandemia, eu assisti muita série, muitas coisas ali. E eu sou uma pessoa estranha, que eu acho que também é de idade isso, que ainda tem TV a cabo e que usa ela, né? Então, eu boto no Universal Channel e eu fico assistindo série depois de série ali, meio que a esmo.
Que tipo de série que você gosta?
Putz, eu gosto de séries que me fazem pensar, basicamente. E não aquela coisa de puzzle, assim, sabe? Tipo, não é aquela... Não é a vibe Lost da vida, sabe? A minha série é tipo, aquela série que acontece uma coisa nela e eu falo, putz, eu acho que eu precisava pensar nisso na minha vida, ó. E aí eu vou parar pra considerar, né, ver em que momentos que eu passei por uma situação parecida, como é que eu reagi naquele ponto ali e tudo mais. Então, às vezes, eu até desconecto do que tá acontecendo no episódio, porque aconteceu uma coisinha, assim,
uhum.
E eu vou longe dentro da minha cabeça, que assim, pra pensar e tudo mais. É um processo mental que eu fiz bastante também, gosto muito, né? Eu gosto dessa... De pular de assunto pra assunto dentro da minha cabeça, de me perguntar, nossa, essa palavra vem da onde? E aí, pessoa completamente doida que vai estudar etimologia de palavras, às vezes, só porque eu fiquei na curiosidade de que, por que essa palavra é assim?
Tem um nome de uma série que você falou, nossa, essa série eu gostei muito. Pá, recomendei pra galera.
Eu acho que a de TV que eu acompanho faz mais tempo e que eu gosto e continuo acompanhando é Law & Order SUV. SVU. Special Victims Unit. Ela é tensa.
Nunca ouvi falar.
Né? Tem que estar com o estômago. Mas uma série, tipo, Netflix, assim, que eu gostei bastante. Ela foi cancelada, mas ela volta ainda. The OA.
The OA.
Gostei bastante, mas foi cancelada na segunda temporada de 5 ou 6. Que ela já tem a história completa e tudo mais. Ela é dirigida por uma mulher, que é a atriz principal também. E ela e o marido escreveram um roteiro e tal. Tem bastante coisa legal ali. Eu gosto muito de documentário. Meu Deus do céu, como eu gosto de documentário. Assisto documentário de qualquer coisa nessa vida.
De qualquer coisa.
É.
Nossa, eu tenho... É engraçado, quando tá passando na TV... Não sei se você tem isso. Quando tá passando na TV, eu até paro e assisto. Mas eu no meu... Por exemplo, no Netflix não é uma coisa que eu costumo selecionar pra assistir. Porque eu fico pensando, ah, eu vou assistir... Eu tenho até pouco tempo, deixa eu assistir essa série aqui. No meu caso, eu gosto de assistir série que me deixa mais leve. Porque eu acho que eu sou uma pessoa muito mental. Só que eu sou aquele mental que problematiza, né? Ai... Sempre aquele negócio que eu preciso resolver, que eu preciso... Aquele negócio do detalhista pra dar certo. Então, eu termino o dia muito cansada. E aí, eu gosto de assistir séries leves, né? Vou até falar pra você. É, eu tô assistindo vários doramas. Eu te perguntar se você assiste, sabe? Drama coreano.
Sei.
Eu me tornei quem eu mais temia, mas é mó legal.
É justo.
Nem todo dorama é sobre amor, gente. Mas a maioria é. Então... Um que não é sobre amor chama Tomorrow. É sobre prevenção de casos de suicídio.
Uia!
É bom. É legal. Mas ele é uma novela, né? Ele não é um documentário, não é nada... Mas ele traz alguns temas polêmicos, assim, da Coreia. E a Coreia é um lugar que não gosta de discutir coisa polêmica, né?
Uhum.
Então, foi uma série que eu falei... Oh! Mas é bonitinha, é fofinha. É estilo drama coreano, né? Mas eu me tornei a pessoa que assiste drama coreano. É isso.
Justo.
Posso uma música aí de drama coreano, amigo Léo? Ah, tem uma famosa dessa série aí. Você vai achar. Acha aí. Mas você falou que também tem um violão. Eu viro e mexo, vejo você tocando no Instagram.
Ah, então. Eu tenho, mas eu só aceito pessoas no meu Instagram que eu conheço ao vivo. Eu tô fazendo isso aqui porque as pessoas me acham lá. E eu não aceito, desculpa. Não aceito mesmo. Eu precisei fazer dentro da minha cabeça, dentro da vida também, uma separação entre as pessoas que elas existem de verdade pra mim, né? E a parte de persona agilista e palestrante e tudo mais. E pra mim, é preciso fazer essa diferença mesmo. Mas eu tenho violão, eu fazia aula de canto até ano passado, assim, então o violão é mais acompanhamento pra voz, e aí agora o brinquedo novo, tô tentando aprender a tocar um assalato.
Ah, um quê?
É um assalato.
Assalato.
É um instrumento de percussão.
Percussão. Mas não dá pra ouvir.
Tô tentando aprender, eu não esqueço nem atrapalha aqui, mas é uma brincadeirinha aí que eu tô tentando. É pra movimentar também um pouquinho as mãos. E música é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito. Então, vira e mexe, eu tô aqui, mas eu tô pensando numa música e tudo mais. Também paro pra pensar no que a pessoa que escreveu aquela música quis dizer naquele momento e tal. Canto música muito mais pela letra do que pelo ritmo. É, também tem essa relação bem forte com música. E é uma pena que a pessoa que tá no podcast não consegue ver, assim, mas eu fico olhando em volta, porque a minha casa, ela é muito representativa de mim, assim, eu falei dos vinhos, estão aqui embaixo à esquerda, o violão tá embaixo, tá em cima à esquerda também, e eu tenho meus Harry Potters todos ali em cima.
Ah, tu é fã do Harry Potter.
Eu fui líder dos news posters do becodiagonal.com.br lá atrás, quando eu... Tinha uma equipe de voluntários que nem eu, né? Porque é trabalho não pago, né? Na época do colegial. A gente chegava em casa, a gente fazia a tradução das notícias que saíram no dia sobre Harry Potter e postava com um comentário nosso a respeito do que a gente achou daquele negócio e tudo mais. Fazia isso ali.
Ai, que legal.
Aí eu tenho meus quadrinhos aqui, o Sandman e V de Vingança do meu lado. E a minha casa aqui, ela é muito representativa de mim, assim. Até teve uma vez que a gente fez na pandemia uma brincadeira com os agilistas ali do meu time, né? Que era todo mundo tirar foto da própria geladeira aberta, assim, né? Tipo, dentro da geladeira. E aí a gente fazia o de quem é essa geladeira e o julgamento da geladeira alheia, né?
Nunca fiz esse!
É muito legal. E A minha geladeira, todo mundo acertou que era a minha geladeira.
Por quê? O que, que tem na sua geladeira?
É, isso é até minha geladeira, característica.
O que tem na geladeira de Ceci Fernandes?
É, tem Yakult. Tem vinho.
Adoro Yakult.
Porque apesar de eu gostar muito de vinho, eu não tenho uma adega.
Uhum.
Porque eu não gosto de ventoinhas. É isso, não quero uma ventoinha, né?
Ah, o barulho da ventoinha.
E, então, sempre tem vinho, sempre tem Yakult. Tem legumes para yakisoba. Eu nunca faço yakisoba, mas eu refoco esses legumes e almoço eles.
Aham, uhum, eu gosto também.
Que aí então, e é ridículo que a gente já compra ele já cortado, já lavado, você só vira aquele negócio junto com alho numa panela e resolve em 5 minutos e o almoço tá feito.
Tadã!
Manteiga. Aí coisas, aí varia um pouco o resto. Mas assim, sempre tem. Sempre tem. Água, vinho, Yakult.
Sempre tem Yakult, vinho e legumes pra yakisoba.
Exato.
Muito bom. Pessoal de vinho.
Só tranquilamente. De
mas o que te entregou deve ter sido vinho. Ou o pessoal sabe que você come yakisoba.
Não, tinha várias geladeiras que tinham vinho. Mas o Yakult, acho que todo mundo que fazia reunião comigo às 10 da manhã me via tomando Yakult. E aí o vinho das 6 da tarde todo mundo via também. E é, eu falo isso, eu entro na cozinha e saio, gosto de cozinhar, mas eu entro na cozinha e saio em 20 minutos.
É.
O objetivo é sempre sair da cozinha em 20 minutos.
Então, eu tenho, não é que ultimamente eu tenho dito pras pessoas que eu não gosto de cozinhar, mas eu não sei se eu não gosto de cozinhar ou se eu não gosto de demorar pra cozinhar. Porque quando eu vou cozinhar, talvez seja um erro meu, eu já tô com fome. Eu já tô com fome, gente. Então, assim, eu não vou fazer um negócio que demora 1h30 pra ser feito.
Isso.
Essa não sou eu. Meu negócio, joga na panela, ligou. E eu ainda sou a pessoa que gosta de jogar as coisas no forno, na panela de pressão, deixo lá e falo, Alexa, me lembra daqui a 5 minutos pra voltar e vou ver TV.
Uhum.
Eu até, esse processo de cozinhar mais lento, eu até curto quando tem alguém comigo. Então, ah, a gente tá conversando, tô tomando vinho. Então, um dia eu liguei pra uma amiga minha, eu tava sozinha, e eu fiz um vídeo call com ela e fiquei cozinhando. Beleza. Então, meu prazer não tá no cozinhar em si, mas o resultado final eu curto, né, quando fica gostoso. Mas eu normalmente compro muita marmita congelada, salada, e aí eu faço a salada, esquento a marmita, tá bonitinha. E aí, fim de semana, eu cozinho uma coisa ou outra. Mas se eu tiver a cozinhar, assim, 10, 15 minutos na cozinha, acabou.
Exato. E tá fazendo tanta coisa gostosa em 10, 15 minutos na cozinha, né?
Mas aí eu já compro, assim, coisa tudo picada, os legumes picados.
Exato.
Os molhos pronto.
É, eu tenho vergonha, mas eu compro até kiwi já cortado, sabe? Aquelas coisas assim.
Sei.
Eu sou essa pessoa. As pessoas que olham no mercado e falam assim, nossa, mas quem é que tem preguiça de cortar o kiwi? Se eu não comprar ele cortado, eu sei que eu não vou comer ele.
Exato.
Então, é o que é. Aceitei o fato e vou.
Eu sou meio assim também. Tem que ser uma coisa fácil. Por exemplo, manga. Manga eu cortei picado. Mas se eu tiver que abrir, cortar a manga, não sei o que. Putz, e aí eu vou comer meia manga só. Aí o resto vai estragar na geladeira. Porque eu vou esquecer de comer o resto.
Exatamente.
Então eu compro só um potinho pequeno. Só que qual é o problema? Produção de lixo. Aí, amigos, lavem o potinho e põe pra reciclar, se vocês puderem, tá?
Isso, exato. É o que eu faço, inclusive. Todas as coisas vão sendo lavadas e recicladas e parará. Aí,
É
o que dá pra fazer nesse momento.
Porque senão a produção de lixo é uma loucura também. Você falou de música. E aí você falou que gosta muito das letras, né?
Isso.
Então você se conecta mais pela letra, porque eu ia perguntar qual é o seu estilo musical. Mas então, ele é mais eclético? Ou tem uma coisa que você não escuta? Isso aqui eu não escuto, não.
Tem coisa que eu não escuto. Mas eu acho que é mais com relação à letra também. Então, tem letras ofensivas, sabe? Letras ofensivas é uma coisa que me pega, assim, e que não dá. Letras que colocam pessoas pra baixo, ali. Então, tipo, tem muito da... Desculpa estigmatizar, mas é... Na minha experiência de olhar para as letras ali, tem muito sertanejo que, pelo amor de Deus, não dá. É inaceitável. Eu começo a ouvir, eu fico irritadíssima com a música, e aí eu desligo ela, vou fazer qualquer outra coisa. Normalmente eu boto outra música em cima pra eu apagar aquele negócio na minha cabeça e tal, né? Mas é muito mais isso. É muito mais conexão com a letra mesmo. Acho que não é de um ritmo especificamente. Mas, sertanejo tem muito desses. Tem, enfim, alguns estilos ali que são complicados. E aí, às vezes, música até que a gente gosta e acha bonitinha e tal. Eu parei pra ler a letra.
Uhum.
Fiquei chocadíssima com a letra e falei, ok, não gosto mais dessa música agora, assim.
Esses dias eu fui no churrasco e ele começou a tocar El Chan. Porque quando eu era adolescente, eu escutava.
Isso.
Dançava e tal. E você começa a prestar atenção na letra e você fala, como é que eu sobrevivi aos anos 90, 2000, né? Aquela coisa louca.
Mas sabe o que essas aí? elas são ruins. São ruins. Mas a gente, quando era criança e adolescente, a gente não tinha a malícia necessária pra gente conseguir entender. E precisava de uma certa malícia pra entender.
Exato.
Hoje em dia tem umas músicas que elas são explícitas. Elas são literalmente explícitas. Você não precisa ter malícia nenhuma. Se você só ouvir palavra por palavra, você sabe o que, que é o que tá sendo dito ali, assim. É mais complicado.
É, essas eu também não curto, não.
No, God, please, no! No!
Eu quero retomar aqui o tema comunidade. Você falou da Joia Brasil, sei que você até hoje, né, participa da organização.
Sim.
E aí, queria entender, assim, como que tá hoje pra você a sua relação com as comunidades? O que que faz você ainda se apaixonada por elas?
Eu acho que eu tô numa baixa, na real, de aparecer e ir nos meetups e nas comunidades e tal. Eu ainda tô me recuperando um pouquinho da reclusão ali que a pandemia impôs na gente, né? Passei muito tempo na minha casa sozinha durante a pandemia. Então, até eu olho hoje em dia pros meetups e falo, putz, 50 pessoas numa sala, será que eu quero fazer isso? Atrás de mim tem uma máscara ainda pendurada na porta, que eu uso, eu desço o elevador de máscara até hoje, né? Essas coisas assim que estão mais complicadas. Mas o que eu gosto muito da comunidade é a generosidade que a gente vê em volta, assim, sabe? Então, às vezes você tá com um probleminha ali, que você não sabe muito bem como resolver, você começa a conversar com alguém, a pessoa fala, eu acho que eu passei por isso uma vez também, putz, foi uma droga aqui, e aí já tem esse ponto de empatia, que normalmente é seguido por, aí a gente tentou isso aqui, aí não funcionou, mas aí a gente fez essa outra coisa aqui, parece que deu certo pra gente. Então, é a empatia com a vulnerabilidade da gente falar uns pros outros o que não funcionou, junto com a gente oferecer uma outra coisa que pra gente funcionou, pra você, né, se você quiser tentar, toma aqui, e sem a expectativa de que você vai realmente fazer aquele negócio. É todo um, né, tipo, numa frasezinha que você troca com alguém ali dentro da comunidade, você consegue passar por essas quatro coisas que são muito preciosas ali. Então, a generosidade é bem incrível, assim, dentro desse ambiente. E eu sou cliente de comunidade, né? Eu vim de lá, comecei ali na comunidade de software livre, aí fui pra comunidade ágil, e eu acho que tem muitas das coisas que eu acabei desenvolvendo que foram por causa da comunidade, inclusive. Uma colocação ou outra, uma coisa ou outra ali.
Eu acho legal também ressaltar que as comunidades, elas não precisam ser só nesses eventos. Acho que esses eventos são muito legais pra você conhecer pessoas, assim, de outras realidades, de outras empresas e tal. Mas até dentro da sua própria empresa, você pode criar a tua comunidade, né? De boas práticas, de conversa. Então, eu lembro quando eu tava lá na PAG, a gente tinha a nossa comunidade de agilidade, tinha uma de teste, tinha uma comunidade só de mulheres.
Uhum.
Só de mulheres da PAG. Então, isso foi, a gente foi criando com a autonomia que a gente tinha pra sentar e discutir o que a gente queria discutir. E aí tinha muito esse ponto de empatia. De tô passando por esse problema, e as pessoas, puta, já passei, não passei, o que, que vocês fizeram? As pessoas pensarem junto em soluções. E acho que eu me trouxe muitos amigos que ficaram, que até hoje eu converso. Ai, meu Deus, eu converso todo dia, não é isso também, né, gente? Mas assim, esses dias que eu fui no churrasco, eu fui com o pessoal da PAG, que eu não vejo há 3 anos, por causa da pandemia também. E, tipo, era a mesma coisa, sabe? Tinha dev, tinha gente que já foi agilista, tinha gente que já tinha sido gerente, tudo lá. Bebendo, comendo, conversando, falando de tudo um pouco. Então, me permitiu expandir esse negócio, esse círculo social também, meu. Acho que o trabalho também teve. E essas comunidades têm um pouco desse lugar social e de pertencimento que eu acho que é necessário para as pessoas.
Com certeza, concordo muito, muito. Eu tenho, assim, a maior parte dos meus amigos que eu vejo, assim, com frequência, são pessoas que eu conheci por causa da comunidade mesmo. E aí viraram amigos e a gente continua se vendo, se falando e tudo mais. E aí, como você falou, não é todo dia e tudo mais, mas é aquela pessoa que às vezes você olha alguma coisa na rua e fala, putz, essa pessoa aqui ia gostar disso daqui, né? Pra mim, eu acho que esse é o marcador de amigos, assim, que eu... São pessoas que, às vezes, uma coisinha pequena me evoca o pensamento naquela pessoa e é um pensamento querido, assim. Mas é isso mesmo. No Nunu tem bastante também comunidades internas. A gente tem as guildas, né? Que são de coisas mais relacionadas ao trabalho. Então, tipo, sei lá, tem a guilda de documentação e engenharia. Que é a galera que quer falar como é que a gente vai fazer isso melhor, né? Tem grupos de afinidade. Você falou, né, das mulheres, a gente tem 5 grupos de afinidades principais no Nubank, e a gente tem conversas bem diferentes ali, tem os grupos de afinidade das pessoas que fazem parte do grupo e tem os grupos de aliados daquele grupo subrepresentado também. E aí a outra coisa que eu gosto muito é que a gente tem os canais de nananã anônimos. Então, tipo, quando eu era tech manager, tinha tech managers anônimos, né? Que era a galera que a gente ia almoçar junto e abrir o coração e falar das frustrações da semana.
Não, mas é que eu fiquei pensando aqui, um grupo anônimo, eu fiquei pensando, como? Era no Slack? Quando você manda mensagem e sai anônimo, eu já comecei a pensar nesse monte de coisa.
É na vibe Alcoólicos Anônimos, assim, uh-huh. Sabe? Da coisa, que é, acho que é a mesma coisa, né? Um grupo de apoio pra você conseguir, tipo, manter bem encaminhado numa direção ali. Então, tipo, tinha Tech Managers Anônimos essa semana e essas semanas que teve Performance Cycle. Eu faço um trabalho lá que chama Cross Calibration. Não vou nem explicar, porque é um trabalho necessário, entendo a importância, complicado explicar. Bem pesado pra fazer. E acontece tudo em uma semana e meia. E aí eu montei um Cross Calibrators Anônimos ali. E aí é a coisa, tipo, às vezes você fica muito frustrado com uma coisa, você tem onde você colocar a mensagem falando assim, eu não acredito que eu tô ouvindo esse negócio aqui, né? Ou então, gente, olha só que negócio legal que aconteceu aqui, né? É o grupo seguro pra você falar as coisas que você tem na sua cabeça e você sabe que você vai ter um acolhimento bom ali dentro.
Ah, que legal. Já, um grupo já nasce com esse propósito, o acolhimento, né?
Exato.
Que gostoso. Mana, eu fiquei curiosa, né? Você falou que ficou em casa, na pandemia e tal. É, queria entender um pouquinho desse... Onde você mora? Você tá em São Paulo? Onde você tá? Se tu é de São Paulo? Acho que também, pra quem não tá te vendo, contar um pouquinho da origem da tua família, né? Porque eu tô vendo que você tem o olho puxado. É. Eu também tenho.
Uhum.
Então, você pode contar um pouquinho pra gente?
Posso. Então, eu sou nascida e criada em São Paulo. Adoro a cidade. Gosto muito daqui. E... eu vivi a maior parte da minha vida no Jabaquara, no perto da divisa de Ademo. E aí eu fui morar um pouquinho ali na Augusta, literalmente na Augusta, né? Que é o melhor lugar dessa cidade inteirinha, assim. É um lugar onde se vê tribos muito diferentes interagindo e se respeitando profundamente e convivendo no mesmo espaço apertado. É incrível. Adoro Augusta. E aí, na pandemia, eu acabei vindo pra Vila Mariana, que é onde eu moro hoje. Então, eu tô no meu apartamento aqui e... passo uma boa parte do tempo ainda aqui, mas agora a gente tá podendo ir pro escritório. Você faz um agendamento pelo calendário ali e vai pro escritório quando você quiser. Então, normalmente eu tenho ido 3 dias por semana pro escritório. Eu adoro, adoro trabalhar no escritório. Sou doida de trabalhar no escritório. Eu gosto muito, muito de não lavar louça no meu almoço.
Por que você gosta de trabalhar no escritório? Pra não ter que lavar a louça.
Exato. É. Aí, na questão de origem, eu sou mestiça, né? Acho que a gente usa assim ainda hoje, não sei se fala assim.
Eu acho que usa.
É, eu tô mais acostumada a fazer essa descrição em inglês, olha que loucura por causa do trabalho. Mas meu pai é brasileiro, família brasileira. Acho que a melhor forma de explicar é brasileiro, porque vem de todo lugar e tudo mais ali. E a família da minha mãe é o lado japonês da família. O meu bisavô, por parte de mãe, chegou no Brasil no segundo navio que veio. E aí, eles foram pra lavoura e tudo mais, ali na região de Veracruz e tal. Minha avó é que veio pra São Paulo, né? E essa minha avó é a minha avó que passou a minha infância comigo, assim, que me criou. Né? Meio errado falar que me criou, porque meus pais me criaram. Mas ela que passava a maior parte da semana comigo, porque meus pais trabalhavam, os dois. Eles trabalhavam do outro lado da cidade. Então, era muitas horas de eu e minha avó. Minha avó trabalhava ainda na época, ela era costureira. E a minha avó foi a razão pela qual eu não fui morar fora entre a TW e o Nubank. Eu escolhi ficar no Nubank, porque ela estava bem velhinha. Então, eu resolvi ficar e aproveitar os últimos anos dela por aqui.
Que legal essa história. Eu tava pensando como o Brasil ele é diverso, né? E a família da minha mãe, eu sei que tem negros, português e índio, então a minha mãe é uma mulher negra do cabelo liso, por exemplo.
Uhum.
E meu pai vem da família japonesa também. Então meus avós vieram, também trabalharam na roça, tal, que meu pai diz na roça, meu pai também.
Uhum.
Mas meus pais conheceram em São Paulo, só não sei se foi aqui na capital, porque eles não falam muito, né, das histórias. E aí, acho que é legal a gente entender um pouco de onde a gente veio.
É.
Sabe? E as histórias das nossas famílias, eu acho que... eu acredito nisso, mas eu sou uma pessoa meio abraçadora de árvore. Eu acho que a gente, nos nossos dias, a gente carrega um pouco das histórias da nossa família, né? E parte do nosso comportamento e das nossas predisposições, pra mim, vem também desse lugar. Então, entender mais desse passado, honrar esse passado, não quer dizer que eu preciso repeti-lo.
Isso.
Mas quer dizer que eu tomo consciência, eu respeito e aí eu sigo em frente, diferente ou não. Então, quanto mais eu tomo consciência disso, mais também eu me aceito como eu sou. Esses dias eu tava vendo os vídeos que eu te falei que eu comecei a ver drama coreano. Uhum. E aí, no meu Instagram, de repente o Instagram começou a me mostrar vários, obviamente, vários conteúdos de lá. E eu comecei a ver alguns atores e cantores se comportando de uma maneira muito parecida que minha família se comporta.
Olha!
Só que é muito louco, porque eu nunca fui muito conectada com os avós da minha mãe, os pais da minha mãe não conheci, né? Eles faleceram antes de eu nascer. E fui pouco conectada com a minha avó materna. Até conheci, vivia um pouco ela nas minhas férias, mas não era, meu Deus, como eu vivia com a minha avó. E aí eu fui vendo comportamentos muito parecidos, assim. Eu fiquei pensando, será que os asiáticos se comportam assim? Será que eu me comporto assim por causa disso? Tipo, eu nunca tinha me tocado que uhum. O jeito que eu me comporto tem muita influência da parte oriental do meu pai.
Pois é.
Mesmo não tendo muita conexão. Eu achei muito louco, porque eu tô num outro país, com uma outra cultura. E eu cresci com outras crianças que não tinham nada a ver com a cultura asiática.
Mas pega, né?
Muito. Muito. Eu fiquei muito abismada. E aí isso me ajudou muito num lugar de aceitação. Porque às vezes eu me criticava, eu falava, porque eu tenho um jeito meio brincalhão de ser. E aí eu ficava vendo os homens lá grandão, brincalhão, e às vezes até carinhosos uns com os outros e tal. Eu ficava, então tá tudo bem, se eles são, eu também posso.
Isso é. Pois é, eu achei bem bonito isso que você falou, daí eu acho que faz bastante sentido mesmo. Da, né, a gente traz alguma coisa com a gente ali, às vezes é de genética até, né? Tem comprovação disso, né? De umas coisas ali e tal. Eu fui fazendo aqueles exames que você manda esse negocinho ali, eles te falam de onde veio essa família, vários marcadores genéticos e tal, achei muito divertido. Fiz eu, minha mãe e meu pai, assim.
É, que legal. Tem
várias loterias genéticas, inclusive, né? Que assim, da minha mãe tava bom, do meu pai não tava tão bom, o meu foi bom. Yes, ganhei na loteria, né? Mas isso que você falou eu achei bem bonito, inclusive, porque é um processo mesmo, né? Da gente se enxergar como uma pessoa multirracial, que no final das contas, acho que tanto a sua família quanto a minha, né? A minha por parte de pai e a sua por parte de mãe é bem misturada, né? Então tem pessoas negras, tem pessoas indígenas, tem pessoas que vieram de vários lugares do mundo e tudo mais. Eu me reconheci muito nisso que você falou. É só o gênero dos pais ser trocado ali na história. Mas, por exemplo, eu me chamava de... quando eu ia me fazer a autodescrição ali dentro de uma reunião e tudo mais, eu falava, eu sou uma mulher branca, não. Por quê? Né? Entendendo ali, não, basicamente tenho os privilégios de uma mulher branca. E aí, em algum momento, me caiu essa ficha, assim. Tipo, não, acho que tem várias coisas que eu faço que são de origem oriental, de alguma forma, assim, né? De, tipo, que tem a ver com a minha avó, que fez uma parte muito grande da minha criação e tudo mais. Tipo, horrorizada com desperdício. Assim, sabe? Tipo, você falou da meia manga que estraga na geladeira, né? É, tipo, eu sinto essa dor, porque é isso. Vem daí, vem desse lugar, né? E, enfim, outras coisas ali. E aí, em um momento desse ano, assim, desse último semestre, eu fui me apresentar para um grupo ali, né, junto com a Pri Souza, que fez a primeira palestra no Jai Brasil, no Jai Brasil anterior aqui, falando sobre no Blacks, tarará. E eu falei, né, que eu sou uma mulher branco-asiática, e nananana, e aí ela me mandou uma mensagem na hora e falou, nossa, eu fiquei emocionada com você fazendo isso, assim, né, que ela percebeu essa mudança pequenininha acontecendo ali. Essa é uma mudança que foi bem significativa mesmo.
Ah, que bonito. Você falou desse negócio de se reconhecer asiática. Vamos criar o grupo Asiáticos Anônimos pra gente.
É isso. Mas tem, né? Tem bastante gente até, inclusive, influencers e tal, que falam dessa influência.
Eu vi um vídeo assim, diga que você é asiático sem saber que você é asiático. E era um vídeo da Coreia. E aí o menino tava primeiro de pernas cruzadas. Vocês não estão me vendo, mas eu normalmente trabalho de perna cruzada. Eu não trabalho com as pernas pra baixo.
Eu tô com elas cruzadas nesse momento, inclusive. Assim, né?
Eu também, exatamente. Aí uma hora deixou a comida cair na mesa. Ele pegou rapidinho pra comer, porque esse negócio de desperdício é muito verdade. Tem que desperdiçar comida? Você tá louco? Tem que comer até o final. Nossa senhora.
Esse depois no prato, termina de comer. Aham, exato.
Exatamente. Nossa, muito bom. Vamos pro nosso finalzinho.
Bora.
Mandei um site aí pra você. Mandei.
Mandou.
Um site pra você.
Uhum.
E aí a gente vai dando shuffle aqui nas perguntas do nosso quebra-gelo que a gente faz no fim. Porque é assim, eu faço quebra-gelo no fim pra gente pegar umas curiosidades, né? Então, a pergunta que me veio aqui é: o que você ama sobre a sua cidade?
Nossa, eu amo que as coisas acontecem em todo lugar e o tempo todo. Eu sei que parece besteira quando as pessoas falam assim, ah, eu posso pedir, sei lá, comida alemã às 4 da manhã. Mas eu sou literalmente essa pessoa. Eu sou uma pessoa extremamente noturna, que usa a cidade em horários bizarros, e a cidade me atende nos horários bizarros que eu uso ela, né? E aí a outra coisa que eu acho é a coisa que eu falei sobre Augusta. É uma quantidade de culturas e pessoas muito diferentes, e pessoas que provavelmente em outros lugares do mundo, e em outras até cidades aqui dentro do Brasil, não se encontram, mas que nesses lugares onde eu escolho conviver aqui dentro de São Paulo, elas estão juntas, elas interagem e elas estão em paz. Acho que essa é a coisa que eu acho muito bonita a respeito de São Paulo. Eu posso perguntar também, ou é só comigo?
Pode,
aqui,
né? Vai lá.
Ah lá. O que vai ser a primeira coisa que você vai fazer depois do trabalho?
Hoje, eu vou na casa de um grupo de amigos. Depois eu vou sair pra dançar.
Ah, olha só.
E eu faço dança de salão. E aí, eu gosto muito de samba de gafieira. E hoje é a noite de... Porque eu sou bem jovem, vocês separaram. Eu vejo novela coreana, eu danço boleros. Então vai ser hoje a noite de boleros e samba de gafieira. Então, coisa bem de gente jovem. Só que não. É isso que eu vou fazer hoje. E você, o que você vai fazer?
Eu vou tentar ir pra academia. É bom que eu falo isso em voz alta, porque aí depois eu fico com vergonha de mim.
O compromisso, ó.
Mas eu fiz dança de salão. É,
ah, você
eu
fez?
Eu fiz dança de salão quando era criança. E eu adorava gafieira também.
Ai, gafieira é muito
Olha
bom.
Só.
É complexo, é difícil, mas é legal. É divertido, gente. Façam.
Exato. É muito legal.
Nossa, que pergunta. Eu acho essa pergunta aqui meio cobrança, né? O que você criou hoje? O que você criou hoje?
Nossa, eu criei os 3 documentos hoje já. Mas eles sempre me geraram valor, então eu não tô considerando muito eles, não.
Você criou um episódio incrível do Love the People, do Love the Problem. É
criamos
isso.
Criamos juntas, então.
Criamos.
Muito bom. E qual foi o seu ponto alto de hoje?
Nossa, meu ponto alto de hoje, acho que foi essa call.
Oh.
É, acho que foi essa call, com certeza. Que eu gosto do que eu faço, mas eu tenho um lugar, acho que forte, de autocobrança. E quando as coisas não saem do jeito que eu gostaria, eu tendo a me frustrar. Normal. Só que às vezes essa frustração, ela me cansa.
Uhum.
Eu vou ficando frustrada, ficando cansada. Ficando frustrada, ficando cansada. Então, ter esse lugar de conexão me reabastece. Eu sou uma pessoa extrovertida. Então, eu me preencho de energia quando eu me conecto num certo nível de profundidade. Não, também quando eu só brinco no raso, também, beleza. Mas eu gosto desse lugar de profundidade também. Então, acho que meu ponto alto do dia é esse. Oi.
Muito bom. Ai, que honra.
Quer mais uma? Vamos mais uma.
Vamos mais uma.
A frase é complete. Eu me sinto super maravilhosa quando... 3 pontinhos.
Nossa, meio raro me sentir super maravilhosa. Eu acho que eu me sinto super maravilhosa quando eu faço uma palestra muito boa e eu saio do palco com aquela sensação de que eu entreguei exatamente a mensagem que era pra eu ter entregue. Acho que essa é a... Eu me sinto mesmo, assim, me dá uma bela de uma subida de moral, assim, entendeu? Tipo, aquela mensagem, aquela coisa central, aquela ali... As pessoas entenderam. Pode ter doído, mas elas entenderam.
Nossa, eu também te imaginei quando eu perguntei palestrando. Eu gosto muito de te ver palestrando. É, e dá pra ver a energia e o amor que você tá entregando ali e a verdade com a qual você tá se comunicando. Dá pra ver que aquilo é verdade pra você.
Isso é muito bom.
Ai, gente, tô muito feliz de ter te recebido.
Obrigada pelo convite.
Ah, eu sempre fui sua fã. E agora você sabe. E muito, muito honrada. Quer passar um recado final aí pra galera, mandar uns beijos?
Não, eu acho que eu vou agradecer pra galera que ficou até aqui, né, ouvindo a gente ali. E é bem diferente mesmo esse formato, né, de falar um pouco sobre, tipo, sobre a pessoa mesmo e tal. Eu achei bem bacana, bem na onda de desmistificar, né, que as pessoas, nossa, parece que a pessoa só trabalha e tal. Não, a gente faz outras coisas também, então eu achei bem legal. E agradecer você, né, na verdade, pelo convite, pelo papo, foi um papo muito gostoso mesmo. E eu também tô saindo energizada daqui hoje.
Ah, que bom. Obrigada, pessoal, pra quem ouviu a gente. Também vou deixar o link da nossa comunidade do Telegram na descrição desse episódio pra você se conectar com a gente, dizer o que você achou, dar sugestão de outros convidados que você queira conhecer melhor, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.
Yeah.